Você está ouvindo Web Rádio Verdão. Oferecimento.
Com sede em Goiânia, a E-Consulters é formada por profissionais experientes contando com clientes no Brasil e no exterior. Acostumada a trabalhar com diferentes marcas e públicos no ambiente digital, a E-Consulters tem foco em desenvolvimento de websites, o cartão de visitas da sua empresa na web, hospedagem compartilhada, VPS, revenda de hospedagem, cloud server, servidores dedicados. Com preços acessíveis para todos os projetos e suporte eficiente, acesse www.e-consulters.com.br.
O maior portal de talentos da bola. Acheicraquedebola.com.br. Faça seu cadastro e envie seu vídeo gratuitamente. www.acheicraquedebola.com.br.
Roberto Caveira, na Rua Caraíbas 85, próximo do Aliança.
Hey, galera, sou o Dudu. Quero todos vocês curtam...
Pizzeria Cezani, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezani Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Nápoles, além de todos os ingredientes originais de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante, com sabor único, deliciosa. A Cezani oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site pizzeriacezani.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezani.
Tem
a arte do sabor.
Tem Empório das Canecas.
Premiada FCV Contábil. Somos uma empresa especializada em auditoria de condomínios, atuando desde 2010 no segmento condominal. Nosso compromisso é atender e superar as expectativas de nossos clientes, independente do tamanho do condomínio. Oferecemos serviços exclusivos e mantemos uma infraestrutura necessária para atender com excelência todos os nossos clientes. Nossa equipe está preparada para atendê-los nas seguintes especialidades: auditoria, consultoria, tributos, gestão e avaliação de riscos. Ligue 2631 1153, 2631 1153 ou acesse premiatafcv.com.br. Lembrando que Premiata é com dois T's. Conheça as vantagens de ter a nossa empresa como parceira.
Fala galera, eu sou o Edmundo. Jogo do Palmeiras é na Web Rádio Verdão. Um abraço.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
E aí galera, sabadão, 10 de junho, começando mais um pós-jogo aqui na Web Rádio Verdão, faltando 3 minutos para 6 horas da tarde. Eu convido você vivo agora aqui. Felizmente o nosso YouTube hoje deu uma falhada, mas você está conectado no TuneIn, no nosso site novo e ouvindo a melhor transmissão do rádio do Brasil. No oferecimento de Premiata, FCV, Consulters, Pizzeria Cezane, Bar do Caveira, por que não? Em breve, Web Rádio Verdão também para você na Rádio da Cidade, AM 1370 aqui em São Paulo. Se Deus quiser, vamos fazer um grande trabalho e com, lógico, a sua ajuda e a sua audiência, vamos bombar. Timaço aqui com André Neri, Cláudio Ritt e você, torcedor, participando, e eu chamo a voz. A voz.
Resumo da partida.
Nossa, que bela voz, hein? André Neri, vou começar com você. Tava aí nas redes sociais, dando atenção pra galera, corrigindo, pra a rádio não falhar. E tava vendo atentamente alguns lances do Palmeiras. E no final terminou 3-1, resultado justo?
Justo. O Palmeiras produziu muito mais que o Fluminense. É vital esse resultado pro Palmeiras e mais uma sequência aí de uns dois bons resultados para voltar a confiança. A gente abriu o placar, e tomou o gol de empate do Fluminense. Pensei aqui com os meus botões, putz, será que vai vir aquela avalanche de M, né, que aconteceu no jogo passado contra o Curitiba? Mas não, o Palmeiras até soube controlar direitinho a ansiedade ali, foi indo, conseguiu fazer o segundo gol. O finalzinho do jogo começou a ficar meio estranho, porque o Fluminense se atirou para tentar o empate a qualquer custo, e numa jogada linda ali no lançamento pro Mussarella, quer dizer, pro Roger Guedes, ele fez um golaço. Parabéns, Palmeiras, que volte a confiança, que volte o bom futebol, que o Cuca consiga ter um pouco de tranquilidade e que os grupos de WhatsApp dê uma trégua para o nosso verdão. É isso, fui rápido.
Cláudio Ritchie, Palmeiras 3, Fluminense 1, milagres à parte. Bom resultado e um jogo que pode trazer uma confiança enorme.
Ah, e com certeza trará essa confiança, Zé. Nós não jogamos diante de um time ruim, um time com elenco fraco. Nós jogamos diante do Fluminense, com jogadores de qualidade, com um técnico muito bom, um técnico que eu também já pedi aqui para o Palmeiras, né, Abel Braga. E o principal, né, o Palmeiras encarou o time do Fluminense pensando num resultado positivo. Né, não se acovardou, não se apequenou, foi para cima, soube controlar o time do Fluminense, e méritos também pro time do Fluminense, porque deu espaço, né, embora não tenha se prendido na defesa para tentar só jogar no contra-ataque, foi também muitas vezes pro ataque, mas se limitou muito mais a marcar do que ir pro ataque, mas é muito perigoso também no ataque. Palmeiras soube jogar com inteligência, primeiro tempo controlou o jogo, segundo tempo com o placar a seu favor também soube controlar muito bem o jogo. Né, tomamos um gol aí que deixou até o torcedor muito preocupado, porque 2-1 preocupava demais, né, o placar muito apertado, e a gente tem um certo trauma de tomar golzinho no finalzinho, né, Zé?
Então, você, como tem um irmão que torce pro São Paulo, é algum trauma seu de infância ter visto seu irmão fazendo alguma coisa?
Não, nós estamos falando de futebol agora, não, mas deixa os traumas pra lá.
Ele viu. Ele mudou de assunto, porque ele viu.
Não, meu irmão, é só
ele viu,
só
ele viu, ele viu.
Ele só é São Paulino, ele só é São Paulino.
Não é praticante.
Não, mas o Palmeiras jogou o futebol que o torcedor esperava, né? Venceu e convenceu, como gostamos de falar, quando o time joga muito bem e consegue um bom placar. Então espero que continue assim, que o Cuca mantenha pelo menos a base do time, né? Porque acho que isso é importante para o time ter liga, para o time ter uma sequência, para poder mudar uma peça ou outra, que não tem jeito. Hoje nós tivemos aí, infelizmente, o Jean no seu retorno muito mal mesmo, tanto que o Cuca enxergou isso e fez a mudança, e uma mudança que surtiu efeito. Né, Fabiana não foi tão efetivo assim no ataque, acabou perdendo duas jogadas aqui no ataque, mas é um jogador que marca muito bem, muito diferente do Jean, que tem falhado demais na marcação. Então gostei demais do resultado, gostei demais do Keno, mais uma vez um jogador que vai pra cima, e é bacana você ver quando o Keno pega essa bola, a torcida vem com o Keno, a torcida vibra com ele quando ele vai pra cima pra fazer a finta. Foi isso, é muito bacana, há muito tempo a gente não via isso. Nós vimos isso com o Tchuri Cristaldo, né, quando ele estava aqui, ele quando ele recebia a bola ia pra cima, a torcida vibrava junto quando ele ia pra cima, e tem feito isso, tá respondendo assim quando é o Keno que tá com a bola. Então o Palmeiras jogou um futebol maduro, um futebol de gente grande, e que deixa o torcedor com esperança de ver esse time que tem qualidade jogar um bom futebol.
Bom, eu também concordo com algumas coisas, mas assim, eu acho que duas ou três coisas precisam ser faladas. Acho que o Palmeiras, alguns setores ainda vão precisar de um ajuste. Lateral direita, cobertura dos laterais, sabe, essa bola aérea no último minuto do Marco Júnior, eu não sei se fosse o ceifador, que é cabeceador, é finalizador, um Fred, até um próprio Lucas Barrios, que gosta de fazer gol de cabeça, um Damião, sabe, um guerreiro não marcaria, não sei. Marco Júnior pequeno, não é um cabeceador nato, não tem muita experiência de bola aérea, então facilitou muito também pro Fernando Prass, que teve um reflexo danado e fez uma excelente defesa, e graças à defesa dele, as duas defesas que ele fez hoje no jogo, cara a cara com o ceifador e agora cara a cara com o Marco Júnior, ele decidiu. Contra o São Paulo, foi na conta dele. E hoje, por justiça, tá na conta dele também. Hoje o Palmeiras ganha por causa do Fernando Prass, tá? É, não foi por causa do Keno, não foi por causa do Guerra. Hoje eu também vou colocar na conta, porque é muito fácil, torcedor, quando um jogador só joga criticar, mal, né? É você colocar na conta, você quer colocar na, você quer ir no WhatsApp, você quer pedir a cabeça do cara, você quer xingar, você quer chamar o cara
quer
de lixo,
pra reserva,
você quer mandar pra reserva. Então, a gente tem que entender que há momentos, o futebol, altos e baixos. Às vezes o cara acorda ruim, às vezes o cara não tá bem, às vezes o time, às vezes o sistema não encaixou. Só que o cara provou que ele é um excelente goleiro. E que quando for bolas decisivas no gol, ele vai dar conta do recado como deu hoje. Então, assim, eu coloco muito hoje na conta do Fernando Prass esta vitória. Primeiro pela defesa do Henrique, segundo por essa defesa e a reposição dele. Ele pegou a bola, ele pegou no alto, no cruzamento, ele voou lá no alto. Na hora que ele caiu, ele não fez cera. Que tinha goleiro aí dos anos 90, anos 80, 90, que pegava, rolava 4, 5 vezes no chão pra fazer cera.
Fazia isso, Zé.
Fazia, não fazia?
Fazia.
Pois é. E aí o Fernando Prass rapidamente já repôs a bola pro Juninho, pro jogador ali, enfim, que deu passe pro Roger Guedes, que acabou fazendo o gol, e merecido o gol do rapaz. Fez boa partida hoje. Tá com vontade, às vezes eu acho que é muita vontade para pouca técnica, mas hoje mostrou que tem o drible a seu favor, tem a velocidade. É uma coisa que eu vou destacar, que eu não sei se alguém vai destacar, mas o rapaz, ele deu um pique de 50 metros no mínimo aos 48 do segundo tempo, tá? Então, críticos da preparação física, críticos de jogador, críticos, cuidado, gente.
Tem uns que só mete o pau, né?
Tudo bem.
Eles já foram embora, gente.
Sim. Resumindo. A crítica, quando ela é construtiva, ela cabe. Dentro de um grupo de jogador, dentro de uma empresa e tal. Se você critica uma pessoa individualmente, essa pessoa também pode trazer essa, sabe, esse baixo astral, essa coisa pra dentro do clube, que o clube tá abraçando o jogador. Então, pô, o Roger Guedes deu um pique aos 48. O ceifador não tava correndo, seguindo mais correr. Tinha muito jogador do Fluminense que não correu mais aos 48. Então, tem que dar parabéns para esse pessoal que faz esse trabalho, pro Altamiro, pro Omar, né? O Omar briga com os caras, fora Omar! Tchau, Omar! O Omar é no lixo, é assim que eu só vejo isso aí.
É de 880, né?
Aí o Roger Guedes dá um pique, eu duvido que tenha um WhatsApp elogiando o Omar, elogiando a preparação física. Então, assim, gente, cuidado, peço cuidado. O Palmeiras tá num caminho legal, a gente quer sempre ver o nosso time ganhar, mas o Palmeiras não é o Real Madrid. Muitos querem que seja, mas não é. Tem jogadores limitados, tem jogadores que nem Keno, o Johan, estão chegando, estão se adaptando, a camisa pesa. Você, torcedor, sabe disso, né? Então não queima o cara, apoia o cara. Pô, você acha que o cara quer entrar no jogo pra fazer de qualquer jeito, má vontade? Ah, vou lá, vou chutar errado, não vou chutar no gol, vou errar passe porque eu gosto. Não, o cara entra porque ele quer mostrar trabalho, às vezes ansiedade, é jovem. É, né? Tá jogando o Johan jogava pra 8 mil pessoas, 6 mil pessoas, ele tá jogando pra 33. O que não jogava também, pra meia dúzia de gato pingado. Hoje ele tá jogando, o Johan saía no shopping e ninguém conhecia ele, hoje todo mundo conhece. Então, eu só peço paciência pra você e que você deguste essa vitória, porque quarta-feira já tem parada dura contra o Santos. Então você que foi na rede social criticar, por favor, faça o trabalho de ir lá elogiar também, de apoiar. Porque o jogador, ele vai chegar na casa dele e quer também ter um apoio da torcida. Fernando Prass, ele defendeu, o cara fez o gol e saiu correndo de aviãozinho lá. O Jailson foi lá, pulou de cavalinho abraçando. Isso mostra que todo mundo quer o bem de todo mundo dentro
do clube. Tá no mesmo barco, né, velho?
Exato. E a torcida também tá entrando nesse barco. Agora é você, torcedor, que veio aqui pedir a camisa do Fernando Prass. Eu duvido que você não foi xingar ele no Twitter. Eu duvido que você não xingou ele no seu grupo do WhatsApp, eu duvido que você não chamou ele de frangueiro, que tá na hora dele parar, que ele não enxerga, eu duvido. Só que na hora que ele pegou a camisa pra jogar, você foi lá pegar. Então, eu não gosto desse tipo de coisa. Então, né, isso daí não faz parte da minha pessoa, eu acho que também não tem que fazer parte do torcedor palmeirense. Agora sim, bola rolando,
jamais
adorei.
Jamais o cara de falar no prazo, né?
O Cláudio Ritt, nunca mais falou. Mas ele aprende com os erros. Claudio Ritt é um cara maduro.
É o canalha, não, né? O cara não fica nem vermelho.
É o canalha,
o nariz,
né?
Do Pinóquio não cresce. Você tá tomando remédio pra não crescer as coisas, é?
Não preciso tomar pra crescer.
Você tá tomando pra não crescer, né? Você tá morto já, desgraça, né?
Claudio Ritt, eu já não tô nem vendo mais no meu pito, faz
que
tempo.
É isso.
Então,
que
galera,
isso.
O resultado justo. Poderia ter sido 3-2? Só poderia. Poderia ter sido 4-1 pro Palmeiras? Poderia ser 5-3? Poderia.
A matéria do jornal Dia. Muito desfalcado, Fluminense acaba derrotado pelo Palmeiras fora de casa. O Dia, o jornal
é
o Dia.
É do Rio.
Que para, mano. Foi chocolate, mano.
Então, o Fluminense, além de ter uns desfalques importantes, Cláudio, que não são tantos porque não é um elenco tão recheado, mas jogou de igual para igual. É o que nem você falou, o Palmeiras ganhou de um bom time que ganhou do Galo lá em Minas.
É, exatamente.
Gente, quem entrou em campo foi a camisa do Fluminense. Nós ganhamos do Fluminense. Não esse negócio de reserva, titular.
A gente tava
desfalcado, né? Lá em Curitiba. Perdi em Chapecó. Joguei com 7 reservas contra o São Paulo. Eu vou ficar na discutir. Não, entrou. Se ganhasse hoje do Palmeiras com as reservas, ia estar assim: Fluminense bate o maior do Brasil, Real Madrid verde e branco com reserva. Agora, não entra nessa pilha. Nós ganhamos de um time que merece respeito, que tem um bom treinador.
Time bom.
Tem um bom meio-campista, tá? Tem um bom zagueiro que é o Henrique. O ceifador é um guardador de bola, não é um craque. Então, assim, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao time. E outra coisa, hoje eu vi um Palmeiras que eu não via há uns 4, 5 jogos atrás.
O jogo inteiro, né?
Exato. Intenso, jogando, marcando. O Galo foi assim, o Coritiba foi assim, além dos desfalques, e hoje foi assim também. Acho que o Cuca tá achando uma identidade legal e algumas peças vão ter que ser ajustadas. O Jean não foi bem, infelizmente. Acontece. Infelizmente, com ele tá acontecendo...
É a fase, né, velho?
Repetitivamente.
Não tem jeito. Mas senta no banquídio.
Mas se o Jean amanhã entrar, for pra lateral e tal, nós temos que apoiar o Jean e não no WhatsApp pedir pro Jean sair, pedir a cabeça do Tietê, pedir... Não, a gente tem que apoiar, porque esse time ainda, eu tenho certeza que esse time ainda vai dar muita alegria pro torcedor ainda nesse ano. E no ano que vem mais ainda. Tá certo? Quero o WhatsApp 11949842506. Vamos lá.
Arquibancada virtual.
Só na caixa. Só na caixa, maestro, tem muita gente querendo falar com a gente, hein?
Leonardo Godini de Atibaia.
Opa, terra daqui, do
rapaz, o que Guerra joga não é brincadeira, não.
Muito.
Dá outra cara pro nosso time. Será que o nosso... somos dependentes do venezuelano?
Não.
Acho que não, cara.
Ele faz a parte dele.
Ele faz a parte dele bem feita.
Sim. E jogou os 90 hoje.
É. Então vamos lá.
Fala, pessoal da Web Rádio Verdão aí de novo. Aqui é o Nicolas de Paraupebas de novo aí falando com vocês.
A patrona.
Queria dizer que hoje o Guedes foi bem, mas eu acho que o Michel ali na ponta junto do Keno na ponta esquerda é melhor ali. O time consegue render mais e ter mais criação. Ainda mais que o Melo ali talvez tenha se machucado hoje, né? Agora tem uma coisa que é certa aí, o Zé Roberto não dá pra ser mais lateral esquerdo, não. Toda hora fica falhando, bicho, ele tá muito lento. No segundo tempo ele melhorou, mas no primeiro tempo, pelo amor de Deus. Toda hora os caras nas costas dele. Tem que trazer um lateral esquerdo ou botar um Egídio, mas o Egídio também é um bosta ali.
Que
aí,
isso,
o meia também precisa de mais um meia, que o Guerra tá jogando sozinho. E o Moisés só volta em setembro. E também precisa do Richard mesmo, centroavante. Que dá pra ver que o William não sabe fazer o posicionamento de centroavante. Ele é mais um jogador como ponta ali. O Richardson junto do Borges, acho que seria melhor pro Palmeiras.
Tá bom.
Abraço, obrigado. De Paraupebas, direto de Paraupebas.
Vamos lá.
Esse aqui.
Fala, gente boa. Quem fala aqui, mais uma vez, é o cearense Everaldo, nascido na Zona Leste de São Paulo, mas que agora mora em Brasília. Eu agradeço pelo trabalho de vocês.
Salada.
E é o seguinte, fico muito contente quando eu queimo a língua. Não gosto de ver o Roger Guedes, mas hoje é inegável, ele foi decisivo. O Praz, goleiraço, também foi decisivo. Essa vitória foi importantíssima, gente boa. Se a gente não ganhasse hoje, a coisa ia ficar feia. Imagina, a mídia tava babando pro Palmeiras não ganhar. Eu acho é graça. Chupa a imprensa flagambambi. O time jogou bem, mostrou raça necessária para a confiança voltar. E para finalizar, eles, os adversários, imprensa junto, odeiam ver o símbolo, o uniforme e a história que sempre repete: Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Força e alegria para nós tudo, turma. Grande abraço, é nóis.
Forte abraço.
Forte abraço.
Chupa antes.
É flagambambi, né?
Flagambambi.
Vou colocar mais um e aí a gente vai pra nota pra...
Ufa, hein, Zé? Acabou o jogo do Palmeiras, acertei o placar, acertei o último gol do Palmeiras e acertei o gol do Fluminense. Tamo junto, tamo junto. Vamos comemorar essa vitória, que quarta-feira tem mais.
Obrigado. É legal que ele não deixou o nome, né?
É Motumbo.
Motumbo, então vamos lá.
Nota dos jogadores.
Eu quero ir rápido pra comer a feijoada, mano.
No pique.
Vamos parar.
Fernando Prass.
Sensacional.
Monstro. Jean.
Na sequência, você quebra a gente.
Vai que é bom.
Na sequência mesmo.
É do céu ao inferno?
É, pois é.
Péssimo.
Péssimo.
Dragacena.
Bom.
Bom.
Juninho.
Bom.
Bom.
Surpreendendo.
Tava no meu cartola. Zé Roberto.
Regular.
Vai, Roberto!
Foi regular.
Não, foi bom. Ele foi decisivo também, ele não perdia dividida de bola nenhuma ali.
Sim.
Então, o problema é na corrida, né?
Então, o problema é, não, mas quem que aguenta com 90 anos nas costas coisa. Correr?
90 de futebol.
Né?
Felipe Melo.
Bom.
Bom.
Tchê, uma hora lateral, uma hora ponto,
tá melhorando.
Melhorou hoje.
Melhorando, e hoje, assim, eu vou dar um bom pra ele, porque ele tava no meio campo, foi lá limpar o Totô, na direita, limpou a belezinha, e aí voltou, né, dando lugar pro Fabiano.
Bom. Então, bom.
Guerra.
Nossa, ótimo.
Nossa senhora, hein? Como ótimo. Joga, velho.
Ótimo. Ótimo.
E ninguém chorando por causa do Valdívia.
Espetacular.
Ninguém chorando por causa do Valdívia.
Precisa ter um reserva.
Não, mas não esse. Precisa, mas não
esse. Valdívia.
Não,
o que eu falei, o Palmeiras vai arrancar alguém de algum clube aí pra trazer alguém pra reserva desse rapaz. Né? Porque é assim, quando ele joga é outra coisa. Roger Guedes.
Bom hoje.
É que dá ótimo pra ele.
Mussarela fatiada,
porque mano. Porque o segundo gol eu dedico 70%, 80% pra ele.
É, e o terceiro...
O terceiro 30%, porque o primo
90%
foi do Fernando Prado.
Ah, não, mas o pique, velho. Não, mas o pique que o cara deu aos 48, mano.
Mas tava todo mundo quebrado, todo mundo...
Ah, mas mesmo assim...
Mas ele corre o jogo todo.
Inclusive ele tava
quebrado. Ele é muita força e pouca técnica. A gente sabe que ele é muita força e pouca técnica. A gente sabe, vai.
Então, tá bom. Eu vou dar ótimo pra ele, porque ele acertou o chute.
Sim, ele não acerta.
Porque na outra, no primeiro, na primeira...
É, né?
Uma balona.
Não, não, lá na torcida do Internacional.
Mas ele comeu dois caras na lateral.
Como você viu isso aonde?
Ali no jogo. Comeu dois caras e cruzou pra trás. Ah, assistência e gol.
Cruzou
a
pra trás.
A gente sabe que tá técnica bom. Não muito, mas
então,
força.
Então, vou dar cruzou ótimo pra ele hoje.
Cruzou. Tem uns caras que cruzam atrás.
Para! Consegue.
William.
Regular.
Keno.
Bom.
Como rabisca, hein?
Aí, como rabisca.
Rabisca, né? Rabisca.
Joga muita bola.
Por isso que falta jogador assim no futebol brasileiro. Por isso que quando ele dá um drible, a torcida gosta. Então,
mas sabe
ninguém faz.
Sabe o que precisava fazer um trabalho com ele? Finalizar.
Ai, que susto. Você falou trabalho. Já ia pegar a vela, a galinha, a farinha.
Não. Porque assim, ele rabisca. Ele vai na linha de fundo. Ele entorta em espaços pequenos. Ele consegue entortar o cara. Isso. Só que na hora de empurrar a parada, ele dá
então, agora você imagina o Keno caindo pela esquerda e o Dudu caindo pela direita. O Dudu é outro que gosta de rabiscar e que vai pra cima.
Pois é.
Imagina como seria espetacular. Só faltar alguém no meio pra botar essa bola pra dentro.
Esse é um espetáculo.
Será que o Rick pode colocar o
Martin? Pode.
Olha o
Richarlison.
O Keno precisa finalizar mais que nele fazendo
o
Santa Cruz.
Precisa.
Thiago Santos, o brocador de meio campo.
Bom.
Fabiano.
Bom. Ele acertou a marcação aqui do lado, tanto que o Fluminense teve que mudar as jogadas.
E Michel Bastos?
Ele errou aquele antigo, então, ele perdeu o gol.
Ele perdeu aqui, né? Mas eu gosto
dele. Bom,
vou dar bom pra ele também, porque não foi. No último jogo a gente, né?
Massacrou
ele, né?
Pareceu aquele jogador de São Paulo.
Mas hoje foi bom.
Tá certo, então. Alguém do Fluminense?
E chupa Hit Júnior com aplausos. Aí ele jogou bem.
Ah, no Fluminense, o Marcos, o Calazans é muito bom.
Eu gostei.
O Scarpa,
ele sempre Scarpa pela direita, mano.
Ah, e o Lucas. O Lucas também é outro que você pode jogar no lixo.
Então deixa ele lá. Tá no lugar certo.
Eu só queria relembrar o povo que gosta.
Tinha os caras que vendiam uma Scarpa de chuva aqui também.
E outra. Tinha gente que falava, trocou o Lucas e o Robinho, papapá.
Né?
Aí, ô Lucas aí.
Você sabia que lá no Japão eles têm o costume de comer escarpa?
Sério?
É mesmo, velho.
É mesmo.
Aqui é tudo no aquário, bonitinho, só pra...
Não pode. Aqui é escarpa.
Mental, né?
É, não é mental.
Mas no Japão eles comem escarpa.
Come cachorro também. Ai, meu Deus do céu.
Nossa, falei pro amigo meu.
Escarpa uma, mano.
Eu ia falar uma, mas eu não vou falar, porque essa daí foi sensacional.
Ai, meu Deus.
Eu falei pro Benteado, pro Benteado 2.
Qual?
O Gomão.
Mudou dois.
Eu falei, Gomão, você sabia que no Japão, na Coreia, o pessoal come cachorro? Ele fez assim, au, au.
Eu já pensei que ele tinha feito Raul.
Que beleza, hein?
Vamos lá. Ai, ai, ai. Nota do juiz. Ah, o apitador, o soprador de apito.
Gostei, não.
Cláudio Ritt, pra mim, não interferiu no resultado.
Não, não interferiu no resultado, mas não gostei.
Não, foi bom.
Também gostei.
Foi porra nenhuma.
Foi bom.
A hora que, aquele cartão amarelo que ele deu aqui no comecinho do jogo pro Felipe e pro...
E pro ceifador.
Acalmou os dois.
Exato. Jogo, não deixou
segurou,
o jogo nervoso.
Segurou o jogo.
Ele não dava cartão pra qualquer tipo de jogada.
Não, gostei.
E assim, o RB.
Não tem juiz bom, Zé.
Principalmente que apitou de amarelo, né?
Lógico.
Eu acho que é assim, ó.
Três minutos absurdo.
Um bom árbitro que fui. O cara, Claudio Ritt, tem que ver que é um Palmeiras e Fluminense. Então, bastidor, ânimo e tal. Então o cara tem que ir ali dentro controlar tudo isso aí. E ele fez perfeitamente. Outra coisa, não teve polêmica, não teve lance, nada. Isso facilitou a vida dele também. Mas é um concorrente a ganhar aqueles 500 pau no final do ano.
É, mas que continue assim.
Se continuar dessa forma.
Que continue assim.
Eu achei que ele ia roubar porque o nome dele é André, mas não roubou.
Eu vou pular e vamos para o animal.
Tem coletiva?
E os nossos aplausos vão para...
Quem é o Edmundo hoje, André Neri? Para você, quem foi o animal, o cara que estraçalhou no jogo?
Guerra.
Cláudio Ritt, hashtag paz para você hoje, o Edmundo. Quem foi aquele que representou o Edmundo no porno da partida?
Fernando Praz.
Ah, eu vou atrás de você. Você falou.
Ele gostou.
Não, então você não,
fazendo,
oh, fazendo...
Não,
Fernando Praz.
Eu fiz até a barba para ir atrás.
Fernando Praz... Salvou o Palmeiras de tomar dois gols.
Gols? Né? Que seriam gols.
Seriam
mesmo.
Gols. Sim. Seriam gols.
Sim.
E fez o lançamento pro terceiro, que acabou liquidando aí a partida. Embora fosse acabar mesmo o jogo, se saísse ou não gol. Mas jogou muita bola. Muita bola. Esse é o Fernando Praz que o torcedor gosta.
Eu vou trazer.
Agora, esse aqui eu acho que vai ser o Arcucu.
E as nossas vaias vão para...
Ih, rapaz, quem que é, Cláudio Ritt, o bobão do jogo hoje? Tem algum pra você?
Jean.
Ah, não tem jeito. Ah,
é o Jean.
Jean. É, eu vou ter que ir atrás de vocês.
Estou, né, do jogo hoje.
Estou.
Muito. E o Cuca ainda deu a chance pra ele se redimir, colocando no meio campo, né?
Justamente.
Mas é isso.
É, ele tava mal, falou, passa pra cá pra ver se dá um jeito não teve jeito.
É, ele prejudicou o time pra poder favorecer o jogador, né, porque ele tirou o nosso meio de
campo. Matou uma substituição,
né? Eu não sei o que tô falando, ó. Pessoal.
Ah, mas...
Deixa eu ver.
Você tá pegando? Você tá pegando, Zé?
Não sei.
Você tá pegando?
Não, isso aqui é o Voz do Povo.
Ah, cara, Voz cara, do Povo.
Cara, pila com o direto.
Que isso? Ó, você vai lá pro AM, você fala isso, você vai ser mandado
não
embora.
Pode, não
por isso
pode.
Que eu tô aproveitando.
Troca cu por boga.
Ô!
Não pode?
Você é louco, né? Que pode, você quer
Fiantan.
O
quê?
Fiantan.
Fiantan.
Olá! Aí, não tem coletiva do Cuca hoje, não?
Tem, calma aí que o meu enviado já fala.
Destaque do jogo.
Agora sim.
Ah, Claudio Ritt, quem é o destaque?
É Guerra.
E aí eu vou mudar pra... Hashtag Praz 38.
Ih, tá, troca. Cara, eu vou dar um destaque diferente hoje. Eu vou destacar o Roger Guedes, a Mussarela.
Mussarela.
Que não é mussarela de atacadão.
Não. Aquelas mussarelas de búfala.
Sabe por quê? Né? Porque assim, é muito fácil a gente criticar, que nem eu falei pro André, chutar o cara, tal, não sei o que. A gente sabe que ele é muita força física e tal, e ele é um jovem, garoto. E hoje ele fez diferença.
Se colocar a cabeça no lugar, vai melhorar mais ainda.
Vai.
Né? Se ele parar de se achar que é o CR7 lá, né?
Sim.
Daí ele fica melhor ainda.
Só que ele jogou muito bem com o Cuca, ó, jogos do ano passado, e acho que o Cuca tá tentando retomar. Acho que é tanto por isso que o Cuca insiste no rapaz.
É, mas não tem
porque conhece, que acredita no futebol.
Sabe que consegue render,
o Tite, né? Insiste no Fagner, insiste no Paulinho, insiste no
Rodrigo. Não, mas
aí ele pode insistir. Aí ele pode.
Não.
Agora o Cuca não pode insistir.
Aí é outro papo.
É outro papo.
Não tem nada a ver.
Não tem?
Não. Aí não tem.
Não
pode insistir com o Cuca.
Quando ele foi pra seleção brasileira, fechou um acordo lá, porque ele tinha que levar alguns jogadores que o Corinthians tinha que fazer caixa. E na seleção brasileira que o cara própria visibilidade.
Entendi.
Para, você é louco.
Não, agora você tá. Desculpa, você tá com razão. Eu sou um cara, eu sou humilde.
Jorrou em você.
Jorrou. Ainda patou na cara assim.
O Corinthians perdeu. O Corinthians tinha perdido.
Tinha perdido
o maior responsável pela recuperação do Corinthians, né? Nos últimos 4 anos.
Sim.
É, aí foi pra seleção. Pô, então vamos fechar um negócio aqui. Então, aí
você ferra nós aqui, mas.
É, a gente libera você pra seleção. Mas você vai levar dar uma força, porque a gente precisa vender alguns pra fazer caixa.
Então, desculpa, gente, que eu falei, mas eu vou de destaque de Roger Guedes. Um abraço pro Carlos Mossato também.
Grande Carlão,
aqui
um abraço,
na web Rádio Verdão. Aldemir da Guia também tá aqui com a gente.
Isso é bom, hein?
E o Carlão do Empório das Canecas, viu?
Abraço, vou nessa aqui agora.
Classificação e os próximos jogos.
Bom, a tabela teve uma alteração aí, o Palmeiras subiu um pouquinho. E o próximo jogo do,
né,
Palmeiras está rodada,
né?
Mas uma vitória importante. E o próximo jogo, já adiantando aí, é contra o Santos, quarta-feira na Vila Belmiro. A classificação ficou
em
como?
Em primeiro lugar está o Juventude.
Que isso?
Do segundo Guarani.
Que o isso?
Não, tô errado aqui.
Que isso, em Série B, irmão. Força Bugre!
Flamengo, não gosto de você, filha chita. Chita sempre.
Bom, agora vai começar às 7 horas, às 19, Vasco e pô, fechou.
Pacheco.
E amanhã finaliza com o resto da rodada: Botafogo, Coritiba, Corinthians e São Paulo, Avaí, Flamengo, Vitória e Atlético Mineiro, Ponte Preta e Chapecoense, Cruzeiro e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Santos, Grêmio e Bahia.
Esse é na segunda-feira, Grêmio e Bahia, tá? Finalizando a rodada, mas a classificação, o Palmeiras...
De momento, vou falar, o Palmeiras subiu da 16ª para a 8ª.
Bom.
Tudo bem que tem gente ainda que vai pontuar aí.
Tem.
Ponte, Botafogo, Cruzeiro, Esporte, né, Santos, sim. Vasco, todos podem pontuar.
Mas, é legal que agora...
mas eu vou torcer muito para que não pontue.
Sim. E o Palmeiras agora só precisa de 38 pontos, né?
É, diminuiu aí.
Inferno.
Ah, tem inferno. Não, o primeiro objetivo é não cair. Ó, Cuca falando.
Cuca falando? Pô. Então, mas aí, né? Nosso enviado tá com um delay.
Será?
É, porque... Sim, eles geralmente eles soltam isso aqui, a bagaça, né?
Não soltaram ainda a coletiva?
Não, deixa eu soltar aqui. Opa, agora vai.
Corremos riscos até o minuto 46, né? Porque naquele momento já não tem mais tática o jogo. O Fluminense já tinha 3, 4, 5 atacantes, mais o zagueiro dentro da área, e num cruzamento poderia ter empatado. O Fernando foi muito feliz. Nós, no contra-ataque, fizemos o terceiro gol. Mas acho que merecido pelo que a equipe jogou. Teve uma intensidade muito grande, foi um jogo muito intenso. O Fluminense também teve uma intensidade muito grande na partida. E acho que foi um jogo a se comemorar a atuação da equipe, né, coroada com uma vitória.
Cuca, parabéns aí pelo resultado. Duas questões pontuais. Primeiro, por que você decidiu iniciar o jogo sem o Thiago Santos ou com o Thiago Santos no banco, né? E a segunda, acontece alguma coisa com o Roger Guedes? Não, primeira vez que eu vejo um jogador marcar um gol, terminar a partida e ele sair pé da vida do gramado.
Bom, por partes. A primeira, nós jogamos com o Thiago uma partida, jogamos com o Felipe e o Thiago outra partida, jogamos só com o Felipe outra partida. Tudo está sendo feito para a gente coar e ver o que é melhor para nós. Eles juntos, ele sozinho, o outro sozinho. Estamos avaliando tudo dentro de uma competição difícil como essa, pensando na frente. Isso que a gente tem que fazer. Então, o Thiago tem a nossa confiança. Hoje entrou e entrou bem no jogo mais uma vez, o que dá moral para ele. O time recupera a confiança. O Roger Guedes, participando do segundo gol, fazendo o terceiro gol, também recupera a confiança. Fernando Praz e Zé Roberto, enfim. É um jogo para recuperar a confiança, é importantíssimo. Mas eu vi ele comemorando, indo para trás do gol, dando uma voadora na bandeira, né? Talvez sentido naquele momento, porque por um instante nós poderíamos ter posto fora. Aos 46, naquela cabeçada do Marco Júnior, foi o único senão que a gente teve na segunda etapa. O resto foi um jogo muito bem controlado.
Cuca,
Agora o Palmeiras vai ter dois jogos fora de casa, né? Santos e Bahia. O Palmeiras vem jogando bastante até fora de casa nesse início de campeonato. Até sobre esse momento que o Palmeiras consegue uma vitória, saem os gols, vai com mais tranquilidade para duas missões difíceis fora de casa. E um outro detalhe, Cuca, o Felipe Melo levou um cartão amarelo porque foi questionar o Henrique Dourado sobre a comemoração. Isso é conversável com o jogador para evitar um cartão desnecessário?
Bem, agora a gente sai duas partidas fora, é verdade. Em casa, se você for olhar agora, a condição do time já é boa. Jogou três partidas em casa, venceu o Vasco, venceu o Fluminense e empatou com o Atlético. São três clássicos. Já venceu dois, empatou um. Fora está ruim. Está certo, nós tiramos o time contra a Chapecoense, parte do time contra o São Paulo, mas não quer dizer, ninguém vai ter isso lá no futuro, né, dito, por isso ou por aquilo. Nós temos que melhorar fora, e agora temos duas partidas, uma quarta e uma quarta e uma domingo, para a gente, quem sabe, conseguir essas vitórias fora de casa, encontrar a maneira exata de jogar. O cartão, eu estou muito longe, não entendi, talvez o Felipe tenha entendido que o Dourado tenha parado na frente da torcida do Palmeiras, mas eu não acredito que ele fez isso, porque ali em cima estava a torcida do Fluminense. Então eu acho que foi uma questão de má interpretação do Felipe.
Cuca, hoje o Jean teve até algumas dificuldades durante o jogo, acabou até sendo substituído. Ele está totalmente recuperado ou foi uma partida pontual que ele não esteve bem?
Não, foi uma partida pontual. Ele ficou um tempo parado, está recuperado, mas não está no ideal. E o jogo exigia isso. O Mike também hoje ficou fora, né? Então o jogo exigia essa velocidade, esse encaixe que geralmente ele tem, e hoje ele não estava num dia bom. Nós pusemos o Tietchan lá nos 20 minutos, aí organizou, e depois na segunda parte pusemos o Fabiano, que também entrou bem e organizou do ponto de vista tático ali.
Cuca, acho que esse jogo vai ficar marcado no sábado, na quarta-feira você falou, preciso vencer, precisamos vencer, vamos vencer, né? Eu acho que esse jogo vai ficar muito marcado por essa frase, por ter quebrado essa sequência de falta de vitórias, e também por um aspecto fora de campo, que é a situação do Richarlison, né? O Abel deu uma entrevista agora muito consciente, né? Não criticou ninguém, falou a visão dele do que está acontecendo, e ele disse que até te conhece, conversou com você. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa situação, como você enxerga essa negociação e se você ainda conta que essa negociação ainda pode sair.
Bem, vamos por partes, né? É um tema complicado de se mexer, né? Nem seria tema para mim, mas a gente não foge de pergunta, até porque a gente está no contexto. O Abel foi meu treinador no século passado. É ruim falar isso, né? Século passado, mas é verdade. E manda ter vivido em dois séculos. Então, não que a gente seja velho, mas era o século passado. Um cara que eu adoro, um cara do bem. Não tem uma pessoa no futebol que fala mal do Abel. Se uma pessoa falar mal do Abel, abra o olho com aquela pessoa. Porque o Abel é um cara do bem. Não faz mal para ninguém. É com arbitragem. Ele busca o interesse do time que ele trabalha. Eu, no lugar dele, estaria igual a ele, brabo. Não estaria nem um pouquinho diferente. Porque fica sabendo ele dois, três dias, um dia antes do jogo, que um jogador tem uma proposta de um outro clube. Se ele fosse de onde fosse, eu ia ficar também. Mas eu conversei com o Abel, até em cima dessa amizade que eu tenho, e expliquei para ele que o Palmeiras fez tudo o que podia fazer dentro da lei. O Palmeiras fez de diretoria para diretoria há um tempo atrás. Se os empresários levaram isso agora ao conhecimento, é com eles que tem que ser cobrado, não é com o Alexandre ou com o Palmeiras em si, né? Eu entendo perfeitamente o lado técnico do Abel, concordo com ele e concordo com o lado do Palmeiras, que fez a proposta há um tempo atrás. Não acho que o jogador tenha que ser punido. Se ele ficar lá ou vier para o Palmeiras ou for para outro lugar, são situações que um jovem passa, né? Ele tem 20 anos, então a gente tem que entender que é um menino, que às vezes tem uma situação ou outra que a gente tem que levar em consideração, mas não acho também que ele tenha feito errado. Ele se posicionou em cima de uma coisa que ele pensa. Então eu acho que quando o negócio é bom, ele tem que ser bom para todo mundo, para o jogador, para o clube que vende, para o clube que compra. Se consegue se chegar a um estágio assim, os dois times se dão muito bem, os treinadores se dão muito bem. Eu adoro o Fluminense, jamais vou querer o mal do Fluminense, tudo que eu passei lá com eles. Você consegue chegar a um denominador comum, vai um jogador para cá, vai um ou dois daqui para lá, fortalece lá, encaixa o que se imagina que tem que encaixar aqui, fica todo mundo de bem. É isso que a gente espera que aconteça.
Cuca, você é o atual técnico campeão brasileiro, conhece bem a fórmula de disputa e disse, e está bem claro e evidente, que você está buscando ainda, você é recém-chegado buscando o time ideal, a montagem das peças. É, conhecendo bem a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro, em termos de brasileiro,
sim,
é possível você atingir o time ideal num prazo suficiente para estar brigando novamente pelo título, ou você vê que a situação é muito complicada em função dos adversários, da diferença, sim, de ponto?
Tá, então vamos lá por parte. O time ideal, eu não tenho o Dudu, está machucado, eu não tenho os que foram para a seleção, o Mina faz muita falta, até o Borja, num jogo desse faz falta. A gente não tem ainda as peças que eu julgo necessário ter, os encaixes, então não tem como hoje ter o time ideal. Vai requerer um tempo, daqui a pouco vem o time ideal, um grande jogo, como foi hoje, uma repetição de time e está ali o time. Agora, lutem para ficar, a turma aqui lute para entrar em lugar deles, vamos subir. É o que a gente espera. Tem um prejuízo no brasileiro, é óbvio que você tem um prejuízo, mas a gente tem que entender que ano passado a gente só tinha brasileiro. E agora a gente tem o brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, a gente tem que tentar ir bem nos três, né? Lá na frente, na hora que tiver que priorizar, prioriza.
Cuca, na entrevista coletiva de ontem, você usou a panela de pressão como uma metáfora, né? Para falar sobre esse momento do, sim, Palmeiras, um princípio de crise e tal.
Sim.
Nesse sentido, você sai aliviado hoje com esse resultado?
Sim, até quarta-feira sim. E quarta-feira a gente tem que mexer de novo a panela, senão começa tudo de novo. Então você tem o direito hoje de passar um domingo bom. Se você não vence o jogo hoje, você não consegue nem sair amanhã. Onde você vai é a cobrança, porque está na nossa profissão, está na nossa cultura, na nossa raiz. E eles sabem disso. Quem trabalha em time grande não é o Palmeiras, é qualquer time grande. Quando se vive um mau momento, você tem que tomar devidas precauções em alguns momentos, evitar sair até de dia. Então, ganhando esse jogo, você ganha o direito de ir almoçar fora amanhã, mas tem que pagar igual, mas pelo menos vai poder ficar lá tranquilo, sem escutar muita coisa que quando se perde acontece, e está no preço.
Até em cima disso, aqui Cuca, à sua esquerda aqui. Tem em cima disso, hoje o Fernando Prass vai ter uma noite mais tranquila, vai ter um domingo tranquilo.
Sim.
Tem muito crédito, você saiu em defesa dele, e hoje mais uma vez ele provou porque tem tanto crédito assim, né?
O gol é diferente. Se você tem um jogador que falha na lateral duas, três vezes, você troca, como aconteceu hoje, você troca. No gol é diferente, você não pode criar uma instabilidade lá no lugar que de mais segurança você tem que ter. Então, se você hoje tira o Fernando e põe o Jailson entra e tem uma falha, você já não tem o Fernando nem o Jailson. E como é bonito a gente ver, né? Acabar um jogo e o Jailson invadir o campo e ir lá comemorar com o Fernando. É raro isso no futebol e a gente tem que comemorar por ter dois goleiros assim, do nível que a gente tem e do caráter que a gente tem os dois.
Cuca, boa noite. Boa noite. Uma das novidades do time hoje foi o retorno do Guerra. Fez gol, teve boa atuação. Queria saber o que ele acrescentou para o time hoje e como é que você vê essa sequência dele para os próximos jogos.
Ele foi bem, ele fez um gol, participou de outros. Poderia até ter feito uma outra jogada, ter escolhido uma jogada diferente, de repente até mais para ele, mas ele é solidário. Então ele é o armador do time, né? Ele geralmente passa as jogadas pensadas pelo pé dele, bola parada. E ele jogando, a gente ganha muita qualidade. Valeu, bom final de semana.
Tá aí. Seu Cuca é o Cláudio Ritt falando aqui na Web Rádio Verdão. Você vendo atentamente, né, os vídeos, os gols aí pelo seu belíssimo notebook. O que você achou do Cuca, Cláudio Ritt? Você viu que até o tom da voz... A calma,
melhora tudo, né?
É o nosso.
Não, mas ontem mesmo, na coletiva dele, o tom de voz dele também era bem sereno, não era aquele...
Não, mas antes do jogo, né, cara?
Não, mas...
Depois do jogo é assim...
Depois do, até que sai aquele peso, aquela aura ruim, né?
Aquela nuvem que vai
aquela enteado, nuvem sabe? Que o Zé Mistério fica carregando pra lá e pra cá.
Eu não, o enteado tem bastante disso.
Tem, né?
O dois, o enteado
então,
dois.
Mas ele falou tudo o que aconteceu hoje, realmente. Falou do Fernando Prass, que ontem também defendeu o Fernando Prass. Acho que o time tá indo no caminho certo. Como ele falou, ainda falta algumas peças voltarem aí pra ele montar o time ideal. Ele ainda falou que ainda está buscando ainda algumas peças para essa máquina começar a rodar direitinho. Isso quer dizer que o Richarlison, né, ele falou sobre o Richarlison, falou, conversou com o Abel, né, explicou a situação. E pelo que até o próprio Abel falou na saída aqui, disse que o Richarlison não fez falta nenhuma no time, ele já está liberando o jogador. Né? Então é quase certo que isso realmente aconteça, que o Richarlison venha para o Palmeiras. E aí é mais uma boa peça que o Cuca vai ganhando para colocar nessa engrenagem, que hoje começa a tomar uma forma diferente. É, acho que passou um lubrificante, né?
Caído o Cueva.
Um lubrificante melhor, não esse, né?
É.
Mas um lubrificante melhor para essa engrenagem ficar ainda melhor.
Graxa em spray.
Para, você conhece essas coisas, né, velho?
É.
Esse eu vou te embalar. Mas foi boa. Foi boa a coletiva. Foi boa a coletiva. Essa é boa. Foi boa a coletiva.
Aí, cara. Ele tá até a carinha. Fala aviação.
Cuca.
Claudio Ritt, quando eu falo aviação, você lembra do quê? Da infância?
Eu lembro de viajar para Natal. Eu lembro de viajar pro Espírito Santo. Eu lembro dessas coisas assim.
De besuntar.
Ai, vamos lá, então. Eu deixei esse aqui.
Vamos lá.
Pra dar agora mesmo.
Nota do técnico.
André Neri, nota do treinador. Esse sim é o técnico que nunca deveria ter saído.
Bom. Detectou um problema na lateral. Mudou, arrumou ali aquele setor e depois substituiu um cara que estava ruim.
Bom, Cláudio Ritt,
muito bom.
Ele acertou o time, voltou para aquele time que a gente já sabe que, como nós falamos aqui, é o esqueleto que ele mantém para o time desde o ano passado. E aí vai, eles vão adquirindo confiança, ele vai mudando uma peça ou outra até tudo se encaixar. Bom para o técnico Cuca.
Vamos passar a régua.
Gustavo Zupac, Rádio Globo. Ceifador pediu desculpas à torcida do Verdão e degolou o pescoço pela metade só. O cara morre do mesmo jeito.
Entendi.
Depois ajoelhou e beijou o gramado do Allianz Parque em respeito.
Mas é bacana demais, né?
E ele não foi lá provocar a torcida, não. Ele foi por causa da torcida do Fluminense.
É lógico. É, ele fez o que tinha que fazer mesmo, foi lá comemorar
Palmeiras
com a torcida.
Estufe.
Mas a torcida também tem um respeito grande pelo...
Fluminense, Cláudio Ritt, é ética. Simon, Obina, Thiago Neves e Martin Lúcio. Vamos lá, declaração de Prass.
Destaque final.
Prass, sei muito das minhas qualidades, mas também sei muito dos meus defeitos.
Bonito.
Profundo.
Não sei se é profundo, mas é bonito que o cara reconhece quando tá cagando.
Simples. X-Videos.
Essa é legal, hein?
Sarah J.
Zé Mistério, Zé Mistério.
Destaque final.
Ah, destaque final. Você tá me atrapalhando.
Então já vou começar.
Vamos lá.
Bom, alguns destaques. Na segunda-feira tem bate-boca na Web Rádio Verdão. Próximo sábado a estreia na Rádio da Cidade 1370 AM com o programa Abrindo a Rodada.
Só lembrando que estará na AM 1370 e estará também na Web Rádio Verdão.
Sim, no simultâneo.
Exatamente, não vai acabar a Web Rádio
Verdão. Não, a gente vai inclusive eu vou gravar e deixar em podcast na Web Rádio Verdão também.
Isso.
Os programas esse aí eu vou deixar.
Sim. Isso. Mas é um estilo legal, uma sonoplastia diferente, uma dinâmica diferente, pré-jogo, pós-jogo. Então, tudo que uma rádio aí faz, mas com bom humor, com qualidade e também torcendo pro seu time. É a narração torcedora, né? Então, a equipe da São Paulo Digital faz o do São Paulo, o Coringão do Corinthians, a gente aqui faz o do Palmeiras. Então, não vai ter um corintiano narrando o jogo do Palmeiras. Somos nós que vamos fazer essa transmissão.
E quando a Rádio da Cidade estiver transmitindo, ou a Web Rádio Verdão, São Paulo Digital, Coringão ou a Lusa, as outras webs estarão funcionando do mesmo jeito.
Que time é esse?
Estarão transmitindo os jogos do seu time, se forem simultâneos os jogos, né?
Sim. Que time é que você falou por
último? A portuguesa.
Existe ainda?
Existe, Jesus, senhora Pois.
Tá bom. Então, outra coisa. Se você estiver precisando de hospedagem lá, fazer o site, você vai, se for lá na i-consultors.com.br e falar que ouviu aqui, fala, pô, fiquei conhecendo vocês pela lá, tem desconto. Presta atenção, e o desconto é bom, hein? Eu não sei, eles estão para enviar os banners onde vai ter essa publicidade, onde se você for levado via banner nosso, você já vai ter o desconto.
Muito bom.
Então é legal. Abraço a todos e tudo tipo.
É isso aí, André Neri plagiando.
Não, você para com essa bichice, porque depois você não larga mais. Quando você gruda na
vizinha,
você não larga mais.
Nossa, como vocês são sem graça. Cláudio Ritt, tchau, querido.
Tchau, tá lá.
Vai pro inferno.
Vai pro inferno você.
Vocês são muito chatos.
Bom, além né, da rádio da cidade, que estaremos aí todas as webs no sábado, começando dia 17 ao meio-dia, a partir de julho, você vai ter todas as transmissões né, dos jogos do seu time, também disponíveis na rádio da cidade. E a gente vai estraçalhar. Hoje batemos quase todo mundo. Ficamos em segundo.
É por detalhe.
É, por pouquíssimos.
E a gente só ficou em segundo porque essa rádio aí também é já 200 anos, né?
Cláudio, não,
nós estamos perdendo para uma rádio que tem 80? Nós estamos perdendo para uma rádio, meu irmão, que tem 80. Nós temos 7.
Nós estamos perdendo. História,
é que nem, nós somos o Defensa e Justiça.
Isso.
E a outra rádio é São Paulo. Ah. Nós estamos ali.
Tá certo.
Não é?
Tá certo.
Cláudio, então, é isso aí. Grande abraço.
Aproveitem o final do sábado, aproveitem isso. O domingo. Segunda-feira é o dia dos namorados, também aproveitem. Tchaca tchaca na buchaca o dia todo aí, se tudo der certo. Né? E a gente vai que vai. Um forte abraço, fique com Deus.
Termina com a sua esposa, com a sua namorada, vai embora pra você não dar presente, tá bom?
Se é
vermelho,
tá
vai no sinal marrom. Torcedor, forte abraço pra você. Em nome de Pizzeria Cezane,
Bardo
Caveira, Premiata
Zé,
CV
vale nada,
e Consulters. Quero desejar a todos um bom final de semana. Sábado, a meio-dia, novidade para você. Sábado que vem, Rádio da Cidade. A gente vai divulgar. Tem programa esportivo, são 2 horas de bate-papo, interatividade com ouvinte. Lógico, a novidade que você, torcedor, não pode deixar de ouvir, tá certo? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e tudo de bom.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.